Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meus amigos de Rondônia que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, meus amigos de todo o país. Final de mais um ano, é um dia de fazer o balanço dos nossos trabalhos, das nossas ações ao longo desse ano 2011. Que foi, sem dúvida, um ano muito produtivo para o Senado Federal. Muitas decisões importantes foram tomadas nas comissões temáticas dessa Casa e aqui nesse plenário, com impacto direto na economia, na política e em todos os setores da sociedade brasileira. O Senado soube responder de forma crítica e independente aos projetos apresentados pelo Executivo nesse primeiro ano do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff, sempre comprometido com as questões de interesse do nosso país. Dessa forma, assumimos também o compromisso de erradicar a miséria do Brasil, alocando recursos complementares de 10 bilhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Apoiamos os projetos estratégicos para o país, como o Plano Brasil Maior, a segunda edição do PAC 2, e tantos outros projetos em que o Senado cumpriu de forma exemplar a sua missão de servir ao país, como a aprovação da política de reajuste do salário mínimo até o ano 2015, o que possibilitou o reajuste imediato para 545 e um aumento de 13,61% para 2012, quando o salário mínimo será de R$ 629. Destaco ainda que, na sua função maior de Casa Legislativa, o Senado Federal respondeu a contento às necessidades de reformas e de novas leis para o cumprimento do Estado democrático e de direito. Tivemos um papel decisivo na discussão e aprovação do novo Código Florestal Brasileiro e nas discussões das novas regras para redistribuição dos recursos provenientes da exploração do petróleo. No que diz respeito ao Código Florestal, destaco aqui mais uma vez o trabalho feito em conjunto nas comissões de Agricultura, Meio Ambiente, qual está presente aqui o nosso presidente Rodrigo Hollenberg, a Comissão de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça, onde promovemos um amplo debate, ouvindo todos os segmentos da sociedade brasileira, com o objetivo de construir um texto de consenso muito bem representado nos relatórios dos senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, aprovados aqui no plenário do Senado. Estive evidente que, sobre alguns aspectos, não foi possível construir o entendimento desejado, mas questões fundamentais para a regularização das propriedades rurais, como as definições sobre APPs e reserva legal, além da manutenção das áreas consolidadas, irão trazer mais segurança jurídica para o produtor rural e equilíbrio entre proteção ambiental e produção agrícola. Eu entendo, senador Rodrigo Hollenberg, que tivemos um grande trabalho aqui nessa casa com relação à discussão, ao debate e à aprovação desse tema aqui no Senado. Vossa Excelência, junto conosco, participamos e andamos o Brasil ouvindo a sociedade, trazendo a sociedade para assistir e debater esse assunto aqui no Senado Federal, dessa forma, produzindo um Código Florestal equilibrado, importante para os produtores rurais e importante também para os ambientalistas. Ou seja, nós queríamos e conseguimos fazer aqui no Senado um Código Florestal para a população brasileira. Concedo a parte ao nobre senador Rodrigo Hollenberg.
Senador Assir Gurgax, eu quero, em primeiro lugar, registrar a minha alegria e a minha honra de ter convivido com Vossa Excelência ao longo desse ano. Pude conhecê-lo melhor e ver o homem público que representa o Estado de Rondônia tão bem, tão preocupado com a população do seu estado e com as questões importantes da população brasileira. Eu quero aqui registrar o seu trabalho, não apenas como presidente da Comissão de Agricultura, na discussão do Código Florestal, em que tivemos a oportunidade de conviver, eu, Vossa Excelência, Eduardo Braga, Eunice Oliveira, como presidente das comissões, com os dois relatores, senador Jorge Viana e senador Luiz Henrique, que, como disse Vossa Excelência, produzimos um resultado equilibrado, que eu tenho certeza, levando-se em conta as circunstâncias em que chegou o Código Florestal no Senado, um clima de muita crítica, de muita tensão, nós conseguimos construir um ambiente de diálogo, de entendimento, aprofundamos o tema, realizamos 19 audiências públicas, várias diligências e, como Vossa Excelência disse, produzimos um texto equilibrado, que dá condições que o Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos, um grande produtor de agroenergia, sem abrir mão da sua condição de potência ambiental. Se aprovado na Câmara o texto do Senado, teremos um grande desafio, que é a agenda pós-Código Florestal, implementar esse Código Florestal. Dizia há pouco a um jornalista que, se efetivamente nós recuperarmos todas as áreas de preservação permanente, como prevê o texto, de 15 a 100 metros, nós teremos provavelmente o maior programa de reflorestamento do mundo. Mas eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência também pelos outros trabalhos que Vossa Excelência desenvolveu à frente da Comissão de Agricultura. Quero registrar que sempre às 8 horas da manhã, pontualmente às 8 horas da manhã, Vossa Excelência começava as reuniões às quintas-feiras da comissão e praticamente todas as sextas-feiras à tarde, ou na grande maioria realizou debates nesta casa, transmitidos ao vivo pela TV Senado, interagindo com a população, inovando ao permitir que a população fizesse perguntas ao vivo, nas audiências públicas presididas por Vossa Excelência, aproximando a população dos temas debatidos na Comissão de Agricultura. Portanto, aqui quero registrar, cumprimentar a população do Estado de Rondônia pela sua representação parlamentar, pelo senador que enviou, que os representa aqui em Brasília, que não apenas como presidente da Comissão de Agricultura, mas como líder do PDT aqui no Senado, desempenhou um papel brilhante. E quero aqui apenas agradecer a oportunidade da convivência que tive, do aprendizado que tive com Vossa Excelência, e não posso aqui perder a oportunidade de desejar a Vossa Excelência um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, a Vossa Excelência, extensiva ao povo do seu Estado e a todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senador Zia.
Muito obrigado, senhor, à parte, senador Rodrigo Hollenberg, Vossa Excelência, que teve um papel fundamental para que nós chegássemos a um bom termo com relação ao Código Florestal, evidente também com inúmeros outros debates e projetos importantes que foram discutidos na Comissão da Agricultura. E também agradeço o apoio que Vossa Excelência nos deu, nos ajudando na Comissão da Agricultura, sempre presente, debatendo, levando os interesses aqui do DF para a nossa comissão e discutindo assuntos importantes como foi o debate com relação ao Código Florestal Brasileiro, que foi, no meu entendimento, uma das matérias mais importantes que nós apreciamos aqui no Senado Federal. Não houve, no meu entendimento, principalmente para o Estado de Rondônia, não houve tema mais importante do que o Código Florestal debatido aqui e aprovado por todos nós, senadores dessa Casa. Nesse ano 2011, senhor presidente, assumi algumas atribuições nessa Casa que só aumentaram a minha responsabilidade diante dos nobres pares senadores, do meu partido, PDT, da população de Rondônia e do povo brasileiro. Tive a honra de assumir a liderança do PDT no Senado. Também a satisfação e a honra de assumir a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e a Relatoria de Receitas do Orçamento Geral da União para 2012. Funções que exerci com muito empenho e dedicação e que se tornaram uma experiência e aprendizado e de convivência muito importante para o meu mandato e para a minha trajetória política e para a minha experiência pessoal. Nesse ano de 2011, apresentei 3 propostas de emenda constitucional, 14 projetos de lei e tive a oportunidade de relatar 27 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional. Apresentei 31 requerimentos, 9 projetos de decreto legislativo e 3 mensagens ao Senado Federal. Na Comissão da Agricultura, realizamos 54 sessões ordinárias e audiências públicas, onde apreciamos 28 projetos de lei e 75 requerimentos. E inovamos com a realização de 24 seminários do ciclo de debates e palestras, com sessões todas as sextas-feiras. Nesses seminários, especialistas e autoridades do setor agropecuário, juntamente com os senadores, discutiram as emendas da agricultura e apontaram soluções, sendo que algumas foram incorporadas nas políticas públicas do setor ou em projetos de lei. Nos seminários, além da discussão entre especialistas e senadores, inovamos com a utilização dos canais multimídia do Senado. O público de todo o país que acompanhava os debates pela rádio ou pela TV Senado também puderam participar via telefone, pelo Alô Senado ou internet com comentários e questionamentos. O resultado é que aproximamos o Senado da população brasileira, da realidade do campo, e possibilitamos assim mais democracia na discussão dos temas e na elaboração de políticas públicas. Inovamos também com a realização da primeira audiência pública de uma comissão temática do Senado fora das instalações do Senado em Brasília, com transmissão ao vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado. Essa audiência ocorreu em 17 de junho na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, quando discutimos a questão da sanidade animal e defesa da agropecuária. Repetimos a experiência em audiências realizadas em Curitiba, em Chapecó, Esteio, Porto Alegre, Vilhena e Ariquemes, novamente em Rondônia. Em abril, realizamos em Porto Velho uma audiência pública a fim de discutir os rumos da agricultura do Estado de Rondônia. O objetivo foi alinhar o nosso trabalho da Comissão da Agricultura com os projetos e ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal e as organizações do setor produtivo, como cooperativas, sindicatos e associações rurais. Foi uma audiência importante, pois norteou a nossa ação na área rural no estado de Rondônia. Fica aqui meus cumprimentos ao governador Confúcio, que sempre esteve junto conosco na elaboração desse projeto, desse programa para a agricultura no nosso estado de Rondônia. Começamos o ciclo de debates discutindo a regularização fundiária na Amazônia Legal no dia 25 de março, com representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA. A falta de regularização fundiária é um problema crônico em Rondônia e na Amazônia Legal. Há um atraso de pelo menos 30 anos do trabalho de regularização fundiária na região amazônica. Esse foi um tema recorrente durante o ano inteiro em nossa atuação, sendo que encerramos o nosso ciclo de debates, agora em dezembro, com um seminário em Ariquemes, no Vale do Jaguari, região de Rondônia, que abriga a maior quantidade de assentamentos e acampamentos da reforma agrária da região. Outro tema importante que debatemos em nossos seminários foi a atuação dos frigoríficos no mercado de carne bovina e derivados. As principais questões debatidas foram a cartelização dos frigoríficos para aquisição da carne junto ao produtor, a falta de garantia do recebimento quando da quebra de alguns frigoríficos, além da concentração da destinação de recursos do BNDES para os grandes frigoríficos brasileiros. Como resultado desse debate, apresentei um projeto de lei concedendo aos pecuaristas prioridade no recebimento de crédito de correntes à venda do gado no caso de falência dos frigoríficos, já aprovado na Comissão da Agricultura. Discutimos também o uso de agrotóxicos na agricultura brasileira, aprovando projeto que estabelece regras para o registro de agrotóxicos genéricos, sua fabricação e comercialização no nosso país. Essa iniciativa representa uma grande conquista à agricultura e à economia brasileira, pois beneficiará a indústria e toda a cadeia produtiva do meio rural. Outro assunto que fez parte dos debates em várias audiências e seminários foi a aprovação da cadeia produtiva de leite e o preço, a avaliação da cadeia produtiva do leite e o preço pago aos produtores. Debatemos aqui no Senado, em audiências públicas em Rondônia, nos municípios de Alvorada Oeste, São Miguel, Seringueiras, Nova Brasilândia. Novamente, os produtores denunciavam a cartelização dos laticínios para a compra do leite. Uma das alternativas que encontramos, juntamente com os produtores, o Governo do Estado e a Associação dos Municípios, a ARON, foi a de ativar definitivamente o Conselheite, Conselho Estadual do Leite, para que esse Conselho determine o preço justo para o produtor. Como medida legislativa auxiliar na resolução desse problema, aprovamos na Comissão da Agricultura o projeto de Lei 80 de 2011, que estabelece a obrigatoriedade das indústrias em informar até o dia 25 de cada mês, anterior à entrega do produto, o preço a ser pago aos produtores. Estivemos em Rondônia com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Orense, para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012, onde ele anunciou a destinação de R$ 170 milhões de reais para investimentos e custeio de safra em Rondônia, bem como prometeu mais agilidade na regularização fundiária por meio do programa Terra Legal. Nesse ano também tivemos uma grande conquista para Rondônia, com a assinatura do decreto da presidenta Dilma, regulamentando a transposição dos servidores do ex-território de Rondônia para os quadros da União. Essa conquista é resultado de uma proposta de emenda constitucional da ex-senadora Fátima Cleide, aprovada no ano passado aqui no Senado. A transposição, além de fazer justiça aos servidores de Rondônia, vai proporcionar economia ao Estado, que destinará mais recursos para a educação e para a saúde. Os trabalhos já iniciaram e, na segunda quinzena de janeiro de 2012, os primeiros servidores serão transferidos para os quadros da União. Trabalhamos incansavelmente para atender os pleitos dos rondonenses e levar recursos para obras e projetos em nosso Estado, abrindo um novo tempo de alinhamento político e de diálogo com o governador do Estado, nosso colega, amigo, governador Confúcio Moura. Conseguimos liberar, por meio de emendas parlamentares, recursos para o Governo do Estado e para diversos municípios rondonenses, investir em obras de infraestrutura, como pavimentação de estradas, construção de calçadas, iluminação pública, além de melhorias em escolas, centros de apoio ao agricultor, hospitais, estádios e na compra de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar. Podemos citar que, por meio da atuação com a bancada de Rondônia, junto ao Governo Federal, conseguimos a realização de obras importantes para o Estado, como a construção da BR-429, o que está em andamento, além de outras que estão previstas para 2012, como a restauração completa da BR-364, a duplicação do trecho urbano em Jiparaná no percurso de 10 quilômetros. Asseguramos recursos da ordem de 20 milhões do orçamento da União para a instalação de um batalhão de infantaria de selva do Exército em Jiparaná. Viabilizamos recursos do FNDE para a construção de duas escolas, sendo uma em Porto Velho e outra em Paraná. Também viabilizamos, junto ao Ministério do Trabalho, a qualificação profissional de mais de 4 mil jovens com idade de 18 a 29 anos, por meio do programa ProJovem, gerando emprego e renda para muitas famílias. Destaco que o índice de aproveitamento pelo mercado dos jovens que passaram pelos cursos do ProJovem é superior a 30% no estado de Rondônia. Também apresentamos diversas demandas ao Ministério da Pesca, sendo que fomos atendidos pelo ministro Luiz Sérgio, com a parceria junto com o Governo do Estado, do programa Água Produtiva e na aquisição de máquinas retroescavadeiras hidráulicas, além da instalação de uma fábrica de gelo em Ariquemes. Também incluímos obras importantes para o Estado de Rondônia no Orçamento da União 2012, no PPA, juntamente com toda a bancada do nosso Estado, tais como a Ferrovia Transcontinental, com extensão do trecho entre Porto Velho e Vilhena, como a reativação de um trecho da Madeira Mamoré, a sinalização e ampliação da rodovia da hidrovia do Rio Madeira, com a construção das eclusas previstas para as usinas elétricas, a rodovia Transrondônia, projetada pelo Governo do Estado, a Rodovia Federal 080, ligando Machadinho do Oeste a Guajará-Mirim, a ampliação dos aeroportos de Porto Velho e de Paraná, a reconstrução e duplicação da BR-364, a ampliação e instalação de mais institutos federais de educação tecnológicas, a regularização fundiária, o gasoduto Urucum-Porto Velho, bem como mais recursos para a saúde, segurança pública e saneamento básico. No que diz respeito à atividade parlamentar, destaco ainda a apresentação e aprovação de projetos de lei que irão beneficiar a população de Rondônia e todo o Brasil, tais como o projeto de lei número 318/2010, propondo a exigência do exame antidoping nas provas físicas realizadas em concursos públicos, como forma de garantir a igualdade entre os candidatos. A matéria foi aprovada este ano na Comissão de Educação e Cultura e Esporte. Também apresentamos proposta para ampliação do teto do microempreendedor individual de R$ 36 para R$ 72 mil, sendo que a presidenta Dilma se mostrou sensível a esse apelo dos empreendedores e em agosto ampliou o teto do faturamento do MEI para R$ 60 mil. Em maio, visitamos a Embrapa em Brasília com o objetivo de ouvir a posição dos pesquisadores e especialistas sobre o projeto de lei que dispõe sobre a pesquisa, produção e o comércio de clones de animais. O projeto de lei tratando dos clones foi aprovado em dezembro na Comissão de Agricultura e será um marco importante no desenvolvimento agropecuário brasileiro. Cito ainda o projeto número 114/2010, que propõe a equivalência dos tablets e e-books ao livro, reduzindo assim a carga tributária sobre equipamento, aprovado em duas comissões, aguarda a votação no plenário. Nas ações de combate à prevenção ao uso de drogas, lançamos uma campanha educativa que já levou material didático e informações por meio de palestras e diversas escolas do estado de Rondônia. Nesse sentido, apresentamos projeto de lei número 99/2011, propondo restrição à propaganda e à venda de cigarros e bebidas alcoólicas nas proximidades das escolas, e nos associamos ao Plano Nacional de Controle ao Crack, lançado em novembro pela presidenta Dilma. Senhor presidente, a participação como membro titular da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, me possibilitou a oportunidade de participar das discussões e do Orçamento Geral da União em 2012 e do Plano Plurianual 2012-2015. Quero agradecer o nobre senador Vital do Rego, presidente da Comissão Mista de Orçamento, por ter acatado minha indicação como relator de receitas do orçamento 2012. E aos demais membros da comissão, e também ao senador Walter Pinheiro, relator do PPA, ao deputado Alindo Quinalha, relator-geral do orçamento 2012, com quem tive a oportunidade de trabalhar na elaboração das importantes peças orçamentárias da União. Nas audiências públicas que realizamos em Porto Velho, na nossa Rondônia, em João Pessoa, em Salvador, Vitória, Curitiba, Uberlândia, Campo Grande, Goiânia, São Paulo, Rio Branco e Porto Alegre. Ouvimos os setores organizados de nossa sociedade aproximar o máximo possível o orçamento das necessidades do nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inúmeras conquistas tivemos no exercício dessa legislatura, que só foi possível com muito trabalho e dedicação. Agradeço o companheirismo dos nobres senadores, o trabalho dos servidores do Senado, a equipe do nosso gabinete e também a equipe das comissões das quais participo, bem como o apoio e encorajamento da população do meu querido estado de Rondônia. Desejo a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, que tenhamos um 2012 com muita paz, muita alegria, com muita saúde. E desejo principalmente à nossa presidenta muita saúde, muita paz e também, da mesma forma, ao nosso presidente José Sarney, que sempre nos apoiou nas nossas demandas, principalmente na nossa Comissão da Agricultura. Fica aqui o nosso agradecimento especial ao nosso presidente José Sarney. Não antes, sem antes encerrar, senhor presidente, só quero mandar um abraço ao meu filho, que faz hoje.
Está dentro do seu tempo, vá tranquilo.
Muito bem, senhor presidente. Eu agradeço a sua generosidade. Mandar um abraço ao meu filho Assis Neto, que faz hoje 26 anos de idade, está lá em Jiparaná nos assistindo. Nos encontraremos no final de semana. Um abraço, meu filho. Senhor presidente, eram essas as minhas colocações, desejando a Vossa Excelência também um feliz Natal, um próximo 2012. Transmita também ao povo gaúcho as nossas sinceras recomendações.